cá na Europa e não vir neste momento para a América do Sul, o Fernandes.
Já quer falar do colombiano?
O colombiano é o Asprilha. O Asprilha é um jogador que, vamos colocar assim, também jovem, né, 22 anos. Ele pertence ao Girona. Aí faz muito mais sentido naquela questão de oferecimento, até a ESPN que trouxe a informação, né? Nós damos o crédito sem problema nenhum, trouxe essa informação que esse jogador foi oferecido ao Cruzeiro. E, enfim, jogadores são oferecidos sempre, né? A gente sabe que essa, principalmente quando há essa lacuna no elenco e quando há essa necessidade, são oferecidos. Então, o Cruzeiro está recebendo esse nome para uma avaliação, para um pensamento interno, se vai fazer uma proposta ou não. Para avaliar também se tem chance de adequar ao projeto, à filosofia de trabalho do técnico Arthur Jorge. O primeiro nome, não. O primeiro nome vem muito mais do Cruzeiro olhar a situação do atleta, né? E esse segundo nome é o nome que vem muito mais uma possibilidade de quem cuida da carreira dele. Tem esse garoto aqui, o Asprilha, 22 anos... foi emprestado pro Galatasaray recentemente, pertence ao Girona, e aí, vocês acham que é legal? É muito mais nesse sentido.
Muito bem, Edu, dá pra gente ter uma pequena noção, né, em relação a essas contratações. Acho que não vai divergir muito do que imaginávamos, porque o perfil é de jogadores jovens, de jogadores que o Cruzeiro poderia eventualmente participar de um processo de evolução e de uma venda futura.
O Fernandes, o Thiago Fernandes, ele joga mais pela esquerda, é destro. O Asprilha mais pela direita, é canhoto.
É isso aí.
Os dois com a mesma idade, o Asprilha com passagem por seleção. Jogou inclusive eliminatória. Talvez seja um jogador mais rodado, mais experimentado que o Thiago Fernandes. O Fernandes fez uma grande temporada pelo Vélez em 2024. Dois jogadores já com experiência, futebol europeu, apesar da pouca idade. Agora, resta saber a questão de investimento. O Pansieri trouxe aí que o argentino está querendo permanecer no futebol europeu. Fato é que não vai ser simples. Sabe por que não vai ser simples? Porque o mercado sabe que o Cruzeiro está com necessidade.
Então,
o mercado sabe que o Cruzeiro tem urgência. E quando o mercado sabe, o valor...
A demanda que regula a oferta.
Exatamente. Então o Cruzeiro vai esbarrar em valores altos. Opa, o Cruzeiro é aquele que contratou jogadores e eles se lesionaram? Que ele está maluco atrás de jogador? Então vamos colocar um precinho aqui mais salgado, porque eles estão com urgência. E lá tem dinheiro. É claro que o mercado vai olhar dessa maneira. É claro que os empresários já cresceram o olho. O que o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior e o Spindle devem estar recebendo de ligação... Olha, eu tenho um atleta aqui, olha, eu tenho um nome interessante, tem um jogador aqui que se encaixa nessa característica que vocês estão buscando. Aí quando pergunta, me interessa, Arthur Jorge, esse nome aqui, o Yasser, o Asprilha, canhoto, com passagem por seleção, experiente, me interessa, quanto? Aí já está pegando pesado. Então o Cruzeiro vai ter que saber lidar com isso, porque infelizmente é assim que funciona. Mas são nomes interessantes e dentro daquilo que o Cruzeiro tem buscado, né? Com pouca idade, uma certa rodagem no futebol e que vão entregar ao Arthur Jorge aquilo que ele precisa, jogador de beirada, de lado de campo. Mas eu repito, a urgência pode ser um fator complicador para o Cruzeiro por conta de valores.
Ô Pedro, deixa eu só embalar essa questão abordada pelo Panzi, porque nesse exercício de apuração que eu falei o dia inteiro... É importante dizer uma coisa para a audiência da Itatiaia. O Cruzeiro sabe, né, dessa necessidade. Vou te falar que duas contratações, fazendo essa contratação de forma total, o Cruzeiro não vai conseguir fazer. Vai ter que tentar comprar um e pelo menos buscar um empréstimo de outro com uma opção. Então essa vai ser uma forma do Cruzeiro operar. Tentar algum desses atletas, eu vou contratar o Du Panzi por empréstimo, aí daqui um ano, dando certo, eu efetuo a compra, né, do jogador.
Empréstimo com opção de compra.
Exatamente.
Ou com promessa de compra.
Com uma situação nesse sentido, Du. E uma outra, vou contratar o Pedro Abílio. Ele tá num patamar legal e dá para eu comprar e investir. Então essa vai ser a filosofia de trabalho do Cruzeiro, porque todo mundo acha que tá com dinheiro assim, sobrando. mas o Du fez uma lista aí de atletas, por exemplo, que o Cruzeiro ainda precisa pagar e bancar e que às vezes não estão sendo utilizados. Mas a forma vai ser essa: uma contratação e pelo menos uma de empréstimo que possa depois lá na frente virar assim uma contratação certa, como aconteceu com o Sinisterra, né, gente? O Sinisterra chega emprestado,
sim,
o Cruzeiro faz ali um empréstimo ao Bournemouth e agora no meio do ano pagou 3 milhões e meio de euros pro time inglês para ter o Sinisterra em definitivo, e veio essa péssima notícia que aconteceu com ele.
Vai ter que ter muito jogo de cintura, porque o mercado sabe que o Cruzeiro está com urgência de ter atletas. E é o que eu falei agora há pouco: quando o mercado sabe, ele costuma ser bem traiçoeiro. Então, o Cruzeiro vai ter que ter muito jogo de cintura, mas a gente sabe da necessidade. E os nomes são interessantes, que o Panseri trouxe, são interessantes mesmo. Mas vamos saber que o Cruzeiro tem para investir ou não.
Muito bem. Ô, Panse, daqui a pouco, então, na segunda parte da turma do Bate-Bola, nós vamos apresentar o Zé Lucas, com base na apresentação do Zé Lucas.
Fechado. Próxima participação, vamos trazer as palavras do Zé Lucas. Aliás, já fica o convite na mesa redonda também, vamos explorar muito esse assunto do Zé Lucas. Foi uma grata surpresa a forma como ele fala com a imprensa. Jovem ainda, 18 anos, mas uma desenvoltura e tanto, mostrando muita personalidade, e a família estava numa alegria. Tem muita coisa para eu contar. O seu Paulinho, nossa, ele estava radiante de ver o filho numa apresentação como aconteceu hoje. Daqui a pouco tem muito mais do Cruzeirão aqui, Pedrão.
Daqui a pouco, mais do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola, 6 horas e 32 minutos na Itatiaia. Série B do Campeonato Brasileiro com bola rolando nesta noite para Juventude e Avaí, 7:30, Ponte Preta e Atletique neste mesmo horário, e às 9:35, Fortaleza e Botafogo de Ribeirão Preto. É o complemento da 20ª rodada, rodada em que o América conseguiu uma importante vitória, vitória dentro de casa contra o Goiás, e o Fabrício Calazans está por aqui para falarmos dos impactos dessas partidas na vida do Coelhão. Tá ligado, Calazans? Boa noite.
Tá ligado, Pedro Abílio, deixa comigo. Boa noite para você, para quem se liga na turma do Bate-Bola, para a nação americana. É folga geral para os jogadores do Coelhão nesta terça-feira, mas certamente torcedores e comissão técnica do técnico Humberto Loser de olho neste encerramento, né, de rodada 20, a primeira do retorno da Série B. Você destacou aí 3 partidas, 6 equipes em campo, sendo 3 que estão, assim como o América, brigando diretamente contra o rebaixamento, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, o Avaí e a Ponte Preta. Então, os 3 jogos, eles trazem impactos para o América em termos de classificação. A começar por este duelo aí das 7:30, a Ponte Preta contra o Atletique, e o jogo é no Moisés Lucarelli, em Campinas. Qual que é o detalhe desse jogo, hein? A Ponte Preta não pode vencer o Atletique. Empate serve, e de preferência a derrota da Macaca, para que o América se mantenha na vice-lanterna, ou seja, vai deixar de ser lanterna caso a Ponte Preta não vença o Atletique 16 rodadas depois. É um resultado que seria importantíssimo para o Coelhão. Sobre o jogo Juventude e Avaí, também é de fundamental importância, porque o América abriu essa primeira rodada do retorno a 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E aí o América, com a vitória sobre o Goiás, ele diminuiu momentaneamente esta distância para 11 pontos. Ah, Fabrício, é apenas um ponto. Faz toda a diferença para quem está brigando contra o rebaixamento. Ou seja, se o Avaí não vencer este jogo, o América vai seguir a 11 pontos do primeiro time fora da zona, nesse momento, o Ceará. Se o Avaí vencer, o Avaí indo a 23 pontos, a distância do América para o primeiro time fora da zona volta a ser de 12 pontos. E, por fim, Pedro Abílio, tem um jogo que chama muita atenção, este do Botafogo de Ribeirão Preto, que é o próximo adversário do Coelhão, vai jogar contra o Fortaleza fora de casa. E aí, qual que é o detalhe? De preferência que o Fortaleza vença o Botafogo de Ribeirão Preto. A equipe de Ribeirão Preto está em 15º lugar com 24 pontos, ou seja, está brigando ainda contra o rebaixamento. Então, essas equipes que estão na parte de baixo, todas perdendo ponto, será de fundamental importância para que o América consiga, o quanto antes, se aproximar mais destas equipes. O América volta a trabalhar nesta quarta-feira pela manhã, e aí, esperando boas notícias do departamento médico, o técnico Humberto Loser já sinalizou com voltas importantes: Ricardo Silva, Bigode, o Fábio, lateral direito, que ainda não estreou, assim como o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro, se recuperando de lesões musculares. Então, vamos aguardar, que essa semana promete, o América tem aí muitos dias, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto será no outro sábado, e o América, quem sabe, tendo aí 5 novidades vindas do departamento médico.
Nada mais justo, viu, Edu, que no momento mais delicado você vá se apegando aos detalhes. Qualquer detalhe que for uma motivação psicológica dentro do vestiário do América nesse momento pode mudar um pouquinho o astral, um pouquinho do que a gente já falou aqui ontem, né?
É, mas nada melhor do que mudar um astral do que uma vitória, né? O primeiro passo que o América tinha que dar, ele deu. Vencer o jogo seguinte, que era o Goiás em casa. O Goiás é um time complicado de se vencer, sabe jogar a competição. O América falou, ganhou. Então o primeiro passo está dado, a primeira vitória já aconteceu. E eu acho que o foco do América, viu, Calazans, Abílio, não tem que ser nem deixar lanterna, não é mais lanterna, agora é o pênalti. Não, o foco do América tem que ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Sempre focar nessa diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Sair da zona do rebaixamento é o objetivo do América. Ele pode ser lanterna até ficar um ponto para sair da zona do rebaixamento. E se ganhar um jogo, sair, acabou. Sair da lanterna para a 16ª, tá ótimo. Então tem que focar nisso, agora é pensar em vencer o próximo jogo. E tem aí alguns dias, né, importantes, primeiros dias para descansar, curtir a vitória, arejar a cabeça, tirar proveito dessa confiança que veio com a vitória diante do Goiás e trabalhar, cara. Trabalhar muito, aproveitar bastante as sessões de treino, dia a dia, para no próximo jogo dar o segundo passo. E é a segunda vitória. E só assim o América vai conseguir sair dessa situação. Mas, repito, o primeiro passo está dado. A vitória veio. E você, por exemplo, que está querendo buscar o seu sonho, comprar um carro novo, o primeiro passo, sabe qual é, Pedro Abílio? Ir ao Shopping Show Automall. É o primeiro passo que você vai dar. O Shopping Show Automall está te esperando. Aliás, aproveite. Essa semana é a última semana do maior feirão de seminovos do Brasil, o feirão Anautos, que está acontecendo, e o Shopping Show Automall está participando, com condições mais do que especiais para você que busca o seu seminovo. São mais de 1000 opções para você no Show Automall, todas elas com vistoria cautelar aprovada. É segurança e confiança na hora de realizar seu sonho de comprar o seu carro novo. Quer negociar? As principais financeiras todas presentes em um só lugar no Shopping Show Automall. Aproveite, hein? Quer vir no final de semana? Sábado o estacionamento é de graça, é por minha conta. Show Automall, Raja Gabalha, 2440.
6:38, pausa na turma do Bate-Bola, a seguir as informações do Galo.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente!
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Comprar sua moto e sair com ela na hora é top. Na Ávila, todas estão de pronta entrega. Financie até 48 vezes. Ávila Motos, Amazonas, Cristiano Machado, Lagoa Santa e redes sociais. WhatsApp 987850433.
A Autoville agora é Euroville, a concessionária que mais vende Hyundai em Minas Gerais. Venha aproveitar as condições que só a maior faz por você. Test Drive premiado no novo Hyundai 20. Aproveite o preço de lançamento e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Saia de Hyundai HB20 por 90.790. Ou leve o Hyundai Creta a partir de 131.990. Mais Hyundai, mais vantagem. É por isso que a Euroville é a maior. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Cidade Industrial.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Proteção, resistência e praticidade para sua obra. Tomada modular, 20 amperes, branca, Lis Lux, Tramontina, apenas R$5,90. Qualidade e preços baixos você encontra aqui. Otton de Carvalho, 2103-3000.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Quem tem filho sabe, a gente nunca para de pensar no que é melhor para eles. Principalmente na adolescência. A gente quer saber com quem eles estão falando, o que estão vendo, quanto tempo passam online. Por isso, criaram as contas de adolescente do Instagram. Elas vêm com proteções automáticas que ajudam os pais a gerenciar quem pode entrar em contato com os filhos, os conteúdos que eles veem e até avisam que é hora de dar uma pausa. Contas de adolescente do Instagram. Proteções para adolescentes. Tranquilidade para os pais.
Na Drogarias Pacheco, cuidar da sua saúde e do seu bem-estar é muito mais fácil. Passe em uma de nossas lojas e aproveite para encontrar tudo o que você precisa em beleza, dermocosméticos e nutrição infantil, com a qualidade e a confiança que você já conhece. E tem mais, conte também com nossos serviços de saúde, como aplicação de vacinas, testes rápidos e acompanhamento farmacêutico. Vem para a Drogarias Pacheco e cuide de você e da sua família em um só lugar.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibi. Seu caminho importa.
Uma pessoa foi atropelada na BR-040 em Nova Lima, no caminho para o Rio de Janeiro. Essa ocorrência foi registrada no quilômetro 552, no bairro Jardim Canadá. A vítima recebe atendimentos no local e ainda não há previsão de liberação da rodovia. Da Central de Trânsito Itatiaia Emibi, Vitor Brandão.
De volta com a turma do Bate-Bola nesta terça-feira, trazendo Cláudio Rezende e as informações do Galo, Claudão. Um abraço, boa noite.
Um abraço, Pedro Abílio, Edu Panzi, boa noite a todos. Começou a semana de preparação do Atlético na cidade do Galo. Agora à tarde, o técnico Barba Domingues deixou a turma que jogou contra o Palmeiras, né? Os titulares fizeram aquele famoso trabalho regenerativo e os demais foram a campo. Tudo que o treinador gosta, né? Semana livre para poder treinar a equipe e recuperar jogadores importantes também. Ele pode ter até 3 reforços no fim de semana. Vamos a eles. O Alan Franco, ele hoje foi pela primeira vez a campo, fez uma parte da atividade juntamente com os demais colegas. O Alan Franco foi o último a se apresentar após a disputa da Copa do Mundo. Está fazendo aí um recondicionamento físico, até porque ele ficou 20 dias depois da Copa. Ele teve um período de férias e aí ficou sem treinar, né? Esse período aí o Alan Franco, mas é um atleta que é muito privilegiado fisicamente e por isso pode, quem sabe, aparecer já no fim de semana, quando o Galo recebe o Juventude de Caxias do Sul na Arena MRV, aí é Copa do Brasil. E além do Alan Franco, tem o Gustavo Scarpa, que quase foi, né, para o jogo contra o Palmeiras em São Paulo, está recuperado de uma lesão muscular. Mais uma semaninha para o Scarpa, ele deve ficar disponível. E o Coelho segue em tratamento, foi baixa de última hora contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo porque foi constatado um edema na coxa esquerda. Mas como é um edema, dependendo da evolução também na semana, o Coelho pode aparecer. Se não for para esse jogo, quem sabe para o duelo de volta que vai acontecer, né, com o Caxias, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude daqui a uma semana. Então, Pedro, tem esse cenário aí, o Galo que aos poucos vem o Barba recuperando jogadores que estavam bem esquecidos lá atrás, né? O Igor Gomes é um deles, né? Já pode aparecer mais para ser utilizado. Ele não vai ter para o jogo do fim de semana o Cissé, que tem sido muito elogiado. O Cissé foi expulso contra o Ceará, que foi a última rodada na Copa do Brasil, naquele jogo que o Galo classificou nos pênaltis, o Cissé foi expulso. Então não tem o Cissé, semana para recuperar fisicamente o Maicon ali no meio campo e esses 3 nomes aí, quem sabe, né? Podem aparecer para ter mais opções o Barba Domingues.
O que você imagina de mudanças na escalação, Edu, tendo em vista esses dias que o Atlético tem para trabalhar? Eu não sei se você tem a sensação de que pode acontecer algum tipo de mudança nesse sentido físico, nesse sentido de repente ter jogadores mais inteiros, porque uma semana tá ok, você consegue recuperar alguns jogadores, mas tem gente que já não consegue jogar e em 100%, como é o caso do Scarpa, há muito tempo. Mas ao mesmo tempo é um jogo eliminatório, então vai ter que equilibrar uma bela balança aí o Barba.
É, eu não apostaria no Scarpa. Agora, eu acho que por conta da parada para a Copa do Mundo, período de descanso, de treino, e o Galo ter essa semana para recuperar, eu não vejo necessidade nenhuma de segurar jogador, de poupar, sabe? Tem a ausência do Cissé pela suspensão, como disse o Cláudio Rezende, mas depois da parada para a Copa, dois jogos, Bahia e Palmeiras, e uma semana de descanso. Então não faz sentido. Ah, fulano está desgastado fisicamente. Não, não há desgaste físico nesse momento. É, então, mexer no desenho tático, também não. Para mim está muito claro e consolidado esse desenho do Atlético. Com uma saída de três jogadores, eventualmente defendendo com uma linha de cinco, pode ser uma linha com quatro atletas, e ao invés do Coelho fechar uma linha de cinco, fecha uma segunda linha. Isso tem acontecido. Alguns jogos, o Natanael, ele só é zagueiro com a bola, fazendo uma saída de três, e para defender ele defende como lateral. Outros jogos, ele defende como zagueiro também, como aconteceu em São Paulo contra o Palmeiras. Ele termina jogando como ala, mas a maior parte do jogo ele foi zagueiro, saindo e defendendo como zagueiro. Então, eu não acredito em mudança de desenho. Agora, mudança de peça pode acontecer? Pode. Você tem um possível retorno do Alan Franco? O Alan Franco, até a parada para a Copa, era titular. Eu acredito numa disputa por posição de Franco com Pérez. Eu não gostaria de ver o Cissé perder espaço para o Alan Franco. Eu acho que o Cissé tem que ter cada vez mais minutos, e o Cissé poderia ser, caso na cabeça do Barba ele não tenha condição de ser titular agora, sempre a primeira opção. O Cissé precisa ser, no mínimo, a primeira opção para o meio de campo do Atlético. Isso eu estou falando se ele for opção. Porque se ele vier a ser escalado como titular, segundo homem de meio, ter Michael e Cissé, para mim, não há problema nenhum. Pelo contrário, ainda mais um jogo em que o Atlético, em jogos em que o Atlético vai ser protagonista. Nesse caso, não, porque ele está suspenso. Então, você pode ter o retorno do Franco para jogar com o Michael, ou a manutenção do Pérez com o Michael, e a gente não sabe se o Maicon já aguentaria mais minutos ou não, porque o Barba já deixou muito claro que ele não está 100%. E do meio para frente, esperar pelo Coelho. Se ele se recupera a tempo de jogar a Copa do Brasil já no final de semana, se dá uma segurada a mais, até porque o Preciado não foi mal. Agora, o Preciado não foi mal porque foi um jogo diferente. Um jogo de mais protagonismo, em que você vai precisar de mais atacante mesmo ali pelo lado, eu prefiro o Coelho ao Preciado. Mas aí é o departamento médico que vai dar opção para o Barba escalar ou não.
E tem a opção do Minda, né? Mas aí também tem a questão física.
O Minda é a questão física porque ele voltou, teve um período de descanso, né? Agora, eu não sei se o Minda tem a capacidade de física de fazer o que Coelho e Preciado fazem. Sim. Ah, mas atacante tem que voltar para marcar a gente? O futebol hoje é assim. E o modelo de jogo escolhido pelo treinador do Atlético é assim. E é assim que tem dado certo. Então, vamos pensar com a cabeça do técnico, vamos fazer análise com o que o técnico está planejando para o time baseando naquilo que tem dado certo. Não adianta eu sentar aqui e marretar a barba, porque eu quero que ele jogue do meu jeito. Não é o meu jeito, eu que tenho que ler o que o Barba está fazendo e dizer aqui se está ficando legal, se não está, se está dando certo ou não. Está dando certo. Então, dentro da ideia de jogo do Barba, nesse momento, fisicamente, o Minda não se encaixa tanto. Mas para segundo tempo, para um jogo que se abre mais, o Minda se encaixa.
Quer curtir o app mais completo de apostas? Então vai de KTO, porque é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A gente faz uma pausa e voltamos para conversar mais sobre o Galo com o Cláudio Rezende.
Tá na dúvida no que dar de presente neste Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder.
Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder!
Proteção, resistência e praticidade para a sua obra. Tomada modular 20 amperes branca Lislux Tramontina, apenas R$ 5,90. Qualidade e preços baixos você encontra aqui. Otton de Carvalho, 2103-3000.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
A Autoville agora é Euroville, a concessionária que mais vende Hyundai em Minas Gerais. Venha aproveitar as condições que só a maior faz por você. Test Drive premiado no novo Hyundai 20. Aproveite o preço de lançamento e a primeira parcela só em janeiro de 2027. Saia de Hyundai HB20 por R$ 90.790. Ou leve o Hyundai Creta a partir de R$ 131.990. Mais Hyundai, mais vantagem. É por isso que a Euroville é a maior. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, em Cidade Industrial.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Toma do Bate-Bola de volta com informações do Departamento de Jornalismo da Itatiaia, 6 horas 52 minutos. Ao vivo, a repórter Alice Brito. Boa noite, Alice.
Boa noite, Pedro. Quatro torcedores do Cruzeiro voltaram a ser julgados hoje pelo Tribunal do Júri de BH, acusados de participação no ataque a um ônibus com torcedores do Atlético, que terminou com a morte de Matheus de Freitas Ferreira, de 20 anos, em novembro de 2021. O novo julgamento ocorre após a anulação das condenações anteriores pelo Tribunal de Justiça de Minas. Os torcedores são acusados pelo Ministério Público por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A sessão teve início às 8:30 da manhã e ainda não terminou. A expectativa é de que o julgamento seja interrompido por conta do tempo estendido de duração e dure até esta quinta-feira. Repórter Alice Brito.
Obrigado, Alice Brito, com as informações. 6:54, o Cláudio Rezende falou pra gente a respeito do início dessa preparação do Atlético para a semana, que não tem jogos no meio da semana. O que mais a gente pode destacar nesta terça, Claudão?
Vamos lá, ô Pedro, o Atlético tá de olho, né, em jogos essa semana. Hoje no Juventude, que vai jogar pela Série B contra o Avaí fora de casa, e amanhã, porque vai conhecer o adversário nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Amanhã tem Bragantino e Sporting Cristal do Peru, lá no interior de São Paulo. Primeiro jogo foi empate no Peru, agora quem vencer avança para pegar o Atlético em dois jogos de mata-mata. O Galo já sabe, independentemente do adversário, que decide em casa, por ter sido o primeiro colocado no seu grupo neste torneio. Ou teremos um duelo brasileiro, né, Galo e Bragantino, ou teremos o Atlético indo lá ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal. O Galo que anunciou hoje, três jogadores da base foram negociados, Pedro. O atacante Rayan Felipe vai para o Torrense de Portugal, o Igor Toledo, meio campista, para o Portimonense, também de Portugal, e o lateral direito, o Lucas Souza, para o Al-Asli, lá dos Emirados Árabes. São três jogadores sub-20 que não seriam utilizados. Então, pelo que eu apurei, o Atlético, normalmente, quando o jogador não está nos planos, né, de subir para o profissional, eles normalmente ou são dispensados ou são emprestados, né, para outros clubes. Nesse caso, o Galo vendeu eles para o futebol do exterior, uma negociação definitiva com o percentual. Se esses caras forem bem por lá onde vão jogar, o Galo ainda pode ter um percentual aí, uma grana no futuro. E amanhã também está todo mundo de olho, né, Pedro? No jogo do Fred, lá o Fred vai jogar amanhã, e lá na imprensa turca alguns colegas disseram que vai ser a despedida dele. Então vamos ficar de olho se vai ter algo mesmo o Galo nesse compasso de espera. O Galo não tem muito o que fazer, é esperar mesmo a definição lá do Fenerbahçe, se vai ou não liberar o Fred nessa janela.
Rapidinho, Edu, um espectador aqui do chat no YouTube, o Luiz Alberto, falou que o Alexander pode entrar no revezamento com Bernard e Vitor Hugo. Você concorda?
Concordo, tem que falar com barba, né? O Alexander, ele não tem tido cartaz, não é só com barba, né? Com treinadores anteriores também não. E aí a gente fica sempre na dúvida, ou por quê? Porque talento ele tem. O Alexander é bola, cara. Joga bola, é bom jogador. Mas tem alguma coisa que acontece que os treinadores optam por outras peças, por outros nomes nos jogos. Mas pra gente que não tá no dia a dia, o Alexander sempre vai ser uma grande opção.
Muito bem, 6 horas e 56 minutos, daqui a pouco a segunda parte, o segundo tempo da turma do Bate-Bola com Marques e Fabrício aqui na Itatiaia.
Banzai, viva a vida num Honda.
Sabe como você vai comprar Honda na Banzai em julho? HRV e WRV e Honda City com até 15 mil de bônus pelo seu Honda seminovo na troca. Ou taxa zero para HRV e taxa de 0,58 para o Honda City. Tudo com 6 anos de garantia total. Consulte condições. Honda você compra melhor na Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Quer dar vida e corra ao seu projeto? Passe no Varejão das Tintas. Aqui você encontra tudo o que precisa para transformar ideias em ambientes cheios de personalidade. São as melhores marcas, variedade de produtos e uma equipe pronta para ajudar você em cada etapa. Da reforma ao acabamento, conte com quem entende de pintura e faz parte do seu projeto do começo ao fim. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para o seu projeto. Varejão das Tintas. Dê cor aos seus planos.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Achou, meu bebezinho? Tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Amor de pai está no cuidado de todo dia. No olhar que acolhe, na mão que ensina o caminho. Está nos conselhos, na presença que protege. E no orgulho de ver cada conquista acontecer. Amor de pai é estar presente nos passos mais importantes da vida. Feliz Dia dos Pais. Calçados Pegada, a marca da conquista.
Com o Tim Pré, sua internet rende mais. São 16 gigas de internet, sendo 4 gigas exclusivos para as redes sociais por apenas R$30 durante 30 dias. É internet que rende mais conversa, mais vídeos, mais conteúdos e muito mais conexão durante o mês. Recarregue agora seu Tim Pré e aproveite o pré que rende mais.
Agora, 6 horas e 59 minutos. A turma do Bate-Bola continua para você que está com a gente através do YouTube. Você que está acompanhando pela rede Itasat, filiadas da Itatiaia, vai ficar agora com a sua programação local. Quer continuar com a TBB, Itatiaia Esporte ou Itatiaia Oficial,
através do YouTube. Vem assistir a turma do Bate-Bola. Em nome de Pegada, a marca da conquista, devido aos seus projetos, decora aos seus planos. Varejão das Tintas. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093 de 2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A Itatiaia informa que a Voz do Brasil será transmitida em horário alternativo a partir das 9 da noite.
Itatiaia. Informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Itatiaia. Itatiaia.
Agora é papo de segundo tempo na TBB até às 8 da noite, com muito mais informação e análise para você nas multiplataformas da Rádio de Minas, com Fabrício Guerreiro, que hoje tem mesa redonda do Cruzeiro logo depois da turma do Bate-Bola, não é isso, Fabrício? Boa noite.
É isso mesmo, boa noite, Pedro. No mesmo link, né?
No mesmo link aqui.
Às 8 às 9 lá, já tem umas contratações, vai ter novidade, hein? Vai ter novidade lá, hein?
É verdade, tem
boa noite, Cruzeiro. Boa noite, Marcos, boa noite, Panzer, a todos que estão nos acompanhando. Vamos ver agora, Cruzeiro no mercado
agora,
de novo.
Agora é
Cruzeiro
pro mercado
não para
de novo,
no mercado, hein? O dono é do supermercado, né? Tudo levou para lá agora.
Não tá fácil, não. Não tá fácil. Olê, Marques. Tudo bem, Marques? Boa noite.
Fala aí, Pedrão. Boa noite. Boa noite, Panzi, Fabrício e a todos, velho.
A gente tava falando aqui agora há pouco, viu, Marques, a respeito de meio-campistas no Atlético, e um espectador do chat da live aqui falou que o Alexander... pode revezar com o Vitor Hugo e com o Bernard. Ser um meia ali no terceiro homem de meio campo do Atlético também. É, o que você acha?
O Barba que precisa começar a achar isso, né? E acho que, acima de tudo, o Alexander que tem que mostrar no dia a dia que ele está pronto para servir o Atlético também, né? Porque chegou aqui cheio de pompas, né, cara? Um nome forte, o Atlético trouxe um investimento alto, né? Teve uma lesão que o afastou, mas está já, poxa, em atividade há muito tempo. Precisa comprovar dentro do campo que o treinador pode contar com ele, que os colegas precisam contar com ele, né? É dia a dia, cara. É, mais do que isso, é balela no futebol, não é não, Fabrício?
É isso aí.
É o dia a dia que vai, poxa, demonstrar ao treinador, aos colegas, ó, chefe, pode contar comigo, eu tô aqui, hein?
É.
Tô treinando forte, tô treinando bem, tô aqui à disposição. Você entendeu? Tem que partir dele. A gente vê muito pouco do Alexander, entendeu? No dia a dia de Atlético. Nos jogos, poucas entrevistas, porque o cara não joga também, entendeu? Ele veio para jogar mais. E essa é a dúvida que a gente não tem, né?
E não é só com Barba, né, cara?
É, não jogou com ninguém, entendeu?
Os outros também, né?
Pois é. Uma incógnita, né? Nesse momento. 7-3, tem bola rolando há 3 minutinhos para Tigre e Nacional do Uruguai, playoffs da Copa Sul-Americana. Daqui sai adversário do Montevideo City Torque, no jogo das oitavas de final. E às 9:30 tem o Santos contra a Universidade Central da Venezuela. São os jogos de volta dos playoffs. Vamos trazer o Wellington Campos, tem informações direto do Rio de Janeiro. Foi um dia importante também no cenário do futebol brasileiro, com os bastidores movimentados. Wellington, um abraço, boa noite.
Alô, Pedro Abílio, alô, amigos da Itatiaia. E o zagueiro Vitor Gabriel, do Internacional, responsável pela fratura na tíbia da perna esquerda do Gabriel Peck, foi julgado hoje em primeira instância. Ele levou uma punição de 6 partidas e vai ficar fora do time do Internacional enquanto Gabriel Peck não voltar aos treinamentos no Cruzeiro. Esse prazo é de, no máximo, 180 dias. O que chamou a atenção foi a doutora Aline Gonçalves, que questionou a veracidade de um áudio apresentado pelo Internacional como sendo uma conversa da cabine de VAR do Carlos Eduardo Nunes Braga com o árbitro Flávio Rodrigues. Esse áudio, né, na verdade, ele está em redes sociais como uma paródia. O Internacional não contestou a veracidade e, com isso, o atleta leva 6 jogos de suspensão e até 180 dias fora da equipe do Inter, enquanto Gabriel Peck não retornar aos treinamentos no Cruzeiro. Cabe recurso ao pleno do STJD. Já que eu estou falando do tribunal, doutor Marcelo Doval Mendes é o novo procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, vai substituir o doutor Paulo Emílio Dantas. A indicação foi da Confederação Brasileira de Futebol. O Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, retornou hoje à CBF e fez reunião com a comissão técnica, já tratando dos jogos amistosos de setembro e outubro. A seleção, na próxima data FIFA, vai realizar 3 partidas. 2 jogos já estão confirmados, vão acontecer na Austrália. É com você, Pedro.
Obrigado, Wellington Campos. O futebol brasileiro não cansa, né, de nos surpreender. E aí, Fabrício, essa notícia da suspensão, que é um caso inédito, que é algo que está previsto, né, no Código Brasileiro da Justiça Desportiva, como a gente falou aqui na semana passada, mas num prazo máximo de 180 dias, essa suspensão até que o PEC volte aos treinos para o zagueiro que fez a falta. É uma coisa que na semana passada a gente já meio que questionava aqui quando surgiu esse assunto, né?
É uma situação, cara, é uma discussão meio complexa isso aí, né? É o meu modo de ver, eu acho que, sei, cara, abre precedentes aí pra de repente algum outro jogador numa dividida ou alguma situação, o cara se lesionar, mas de repente o cara já tava meio que, sabe, quando já tá propenso a sofrer aquela lesão. Então eu achei assim, voltar ao treino, uma coisa muito aberta, ampla, né? Voltar ao treino quando? Quando treinar com bola? Não sei, eu achei meio estranho assim. Também pegou um menino em reserva do Internacional, queria ver se fosse o Gustavo Gomes, alguém do Flamengo, Corinthians, não sei, achei meio esquisito essa. Eu julgaria no critério ali, eu acho que é até uma agressão, poderia caber aqui, porque começa a partir de 8 jogos, né? Se é entrada violenta, eu acho que o máximo é 6.
Isso.
Mas eu acho que eu entraria naquela agressão, porque você ir pra cima da bola ali coloca em risco mesmo o atleta, mas eu achei assim, no mínimo estranho, e eu acho que vai caber recurso aí, não sei se vão fazer.
Vai caber recurso e a gente já viu isso acontecer outras vezes, né? Penas muito, muito brandas por causa dos recursos do departamento jurídico dos clubes. Como é que você viu, Max, essa suspensão?
Eu acho que é uma decisão que traz, pelo menos, para os atletas brasileiros, uma reflexão do jeito de jogar, entendeu? Não vou entrar no mérito se foi justo ou não, entendeu? Eu vi uma imprudência muito forte do Gabriel na entrada. Uma imprudência descomunal. Entrar com aquela força num carrinho, com o pé alto. Foi imprudente, cara. Um risco tremendo para machucar o colega de profissão, entendeu? E aí, cara, vai ficar nas entrelinhas se é justo, se não é. Mas eu acho que para os atletas profissionais precisa trazer uma reflexão para se evitar esse tipo de lance. Eu posso ficar de pé. Eu falei isso aqui semana passada, cara. Atleta de futebol, num campo molhado, poxa, uma dividida daquela, se eu tô de pé, eu não machuco o colega, cara, entendeu? Eu acho que para os atletas profissionais, essa decisão precisa trazer essa reflexão pro dia a dia de treino, de jogo, principalmente, entendeu? Do cuidado, do excessivo cuidado em preservar a saúde plena do seu colega de profissão, entendeu? Não correr esse risco. Um risco desnecessário, cara. Quebrou a perna do garoto, entendeu?
Eu não consigo cravar que ele foi maldoso, mas eu consigo cravar que ele exagerou. Ele foi muito forte na jogada, foi desnecessária a entrada dele, e eu não acho que a punição seja exagerada. Ponto. Mas não foi a última vez que aconteceu. Ali na frente vai acontecer de novo. E aí eu concordo com o Fabrício. Ali na frente a gente vai saber se foi o quê ou se foi quem. Porque me parece muito que a punição veio por conta do quem. Um garoto reserva do Internacional. Porque talvez se fosse um jogador mais conhecido, até mesmo do Inter, de um grande clube, eu não sei se a punição seria a mesma. Então, estou muito curioso para quando acontecer ali na frente, vai acontecer, porque no futebol nós já vimos N faltas como essa e lesões como essa, se a punição vai ser semelhante, igual, do mesmo nível. Enfim, a minha dúvida é se foi o quê ou quem. Até acho que foi quem. Agora, que vergonha o que foi esse julgamento por parte do Internacional e do advogado. Cara, diz muito sobre o momento do Internacional no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Que pataquada, que vergonha, que coisa ridícula que aconteceu hoje no STJD. Acredito que os torcedores do Inter estão envergonhados. Acredito que o clube, que o Internacional esteja envergonhado. E é um reflexo, cara. Essa bagunça que está o Internacional fora de campo em todos os setores, e a gente não imaginava que tivesse até no jurídico, uma vergonha o que aconteceu, cara. É pastelão. Agora, a gente não sabe se o advogado, ele embarcou e acreditou que aquilo fosse um áudio verdadeiro, se ele fez sabendo que era e tentou ludibriar, porque fica essa interrogação. E eu, sinceramente, eu não sei. Mas é das coisas mais ridículas que nós já presenciamos no futebol e aconteceu com o Inter. Então, que o torcedor do Inter, ele se rebele por isso, cara. Porque isso que está acontecendo com o Internacional, no jurídico do Inter, é o que está acontecendo no administrativo, no financeiro e principalmente no futebol. Por isso o Internacional de Porto Alegre, por minutos, não foi rebaixado ano passado. E por isso o Internacional de Porto Alegre está lutando para não cair esse ano de novo. Com um time ruim para caramba. E o reflexo está vindo de fora para dentro do campo. Uma vergonha o que aconteceu no Inter. Eu estou envergonhado pelo torcedor do Inter.
E há um outro momento do julgamento que me chamou muita atenção, pessoal, que foi mostrarem o áudio que o Gabriel Peck mandou pro Vitor. Falando, porque o Vitor entra em contato com o Gabriel Peck pedindo desculpas e o Peck manda para ele um áudio, né? Fique tranquilo, essas coisas acontecem, eu sei que não era a sua intenção fraturar a minha perna. E o Inter usa isso como uma prova. Como se isso anulasse a imprudência, como se isso impactasse de alguma maneira na ação do zagueiro em campo. Achei também que foi uma exposição de uma conversa privada entre dois jogadores de futebol que não cabia ali.
A impressão que passa é de um despreparo para ter botado a pastinha embaixo do braço e ir para um julgamento tão, tão importante, né? Para o Internacional, para o Gabriel, né? Para frente, cara, a gente tem que prestar atenção também na seguinte questão, Abílio, da forma interpretativa para os lances que virão agora para frente, né? Como vai ser? A gente viu o lance do ano passado que o Eduardo aqui no Cruzeiro, numa dividida, o garoto do Vitória também teve uma fratura, né? Como vai ser as interpretações para casos como esse, entendeu?
E lá ele escorregou, né?
Exatamente, entendeu?
Vai abrir, teve, cara.
Teve a do Marcelo abrir também, lembra? Na Libertadores. Na
Libertadores, verdade.
Acho que o Neyser também fraturou contra o Goiás, não foi? O menino machucou também, o Neyser atropelou o menino e eu acho que ele quebrou a perna.
Eu não lembro.
Teve uma lesão
mas
séria.
Mas eu confesso que todos esses lances muito diferentes.
Não, são diferentes.
Não, são. Do que a força exagerada que foi. O Gabriel usou.
Sem dúvida. Entendeu?
Muito de frente, com o pé alto. Um risco tremendo, cara.
Ali você é na várzea, meu irmão. Ia rolar um pau daqueles.
Não, ninguém invadia, pular lá. Tá doido.
E aproveito esse momento para dizer que o meio-campista argentino Lúcio Acosta, do Fluminense, está sendo investigado por um possível envolvimento com esquema de apostas. Caso em questão diz respeito ao cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Bragantino, dia 17. Pela 19ª rodada do Brasileirão, a casa de apostas teria procurado a FIFA para informar sobre um volume incomum de apostas que iam de encontro a um cartão amarelo para o Lúcio. Em nota, o Fluminense confirmou que recebeu uma notificação da CBF sobre a investigação e afirmou que o atleta nega participação em qualquer tipo de irregularidade. Lance que gerou o cartão foi uma discussão entre o Lúcio Acosta e os jogadores do Bragantino. Durante o atrito, o meia empurrou os adversários e foi advertido com o cartão amarelo?
Eu acredito nas investigações, eu não acredito nos julgamentos. Depois do que aconteceu com o Bruno Henrique, para mim caiu em total descrédito. Eu não acredito.
Entra mais ou menos o que a gente estava falando agora, né?
Não é o que, é quem.
É isso aí.
Vamos ver o que o quem vai dizer dessa vez. 7h15, já a gente vai apresentar e trazer a palavra de Zé Lucas no seu primeiro dia diante da imprensa mineira como jogador do Cruzeiro.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Aqui, você vai no Arraial de Belô, né? Só vai ter showzão. Ó quem vem. Dia 24 de julho, Chama Chuva. Dia 25, Mumuzinho. Dia 26, Felipe Araújo. 1º de agosto, Pisa na Pulô. Dia 2, Zé Vaqueiro. E é só chegar, tá? Paga nada pra entrar. Confira a programação completa em portalbelohorizonte.com.br/arraial. Te encontro no Arraial de Belô, lá no Mineirinho.
Se você não for, só você não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Amor, ouviu essa moto?
Deve ser um entregador.
Mas a gente não pediu nada.
E daí?
E daí que pode não ser um entregador. E se for outra pessoa? E se ele sabe que a gente não tem alarme?
Não tenha medo. Tenha Verisur, o único alarme com blindagem total, que protege todas as entradas. Em caso de alerta, sensores e câmeras detectam o invasor, enviam as imagens para a central 24 horas que aciona a polícia. Na hora, ligue 0800 1010 360 ou acesse verisur.com.br e peça um estudo de segurança gratuito.
Olhe no espelho. Cadê aquele sorriso que você tanto ama? Está na hora de resgatar sua autoestima. Na Multiodonto BH, você faz seu tratamento dentário completo e ainda com pagamento facilitado. 36 vezes no boleto ou 21 vezes no cartão. Parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua avaliação agora mesmo. Avenida Abílio Machado 999 Glória. Ligue ou mande um WhatsApp 31 10 10 30. Anote aí, 31 10 10 30. Transforme sua vida. Multiodonto BH.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emibe. Seu caminho importa.
O congestionamento na Fernão Dias passa dos 8 quilômetros em direção a Belo Horizonte. No quilômetro 526 em Rio Manso, uma carreta que transportava tábuas de madeira tombou e bloqueia completamente a rodovia. Segundo a Motiva, a concessionária responsável pelo trecho, o motorista do veículo não se feriu. Equipes atuam na limpeza e transbordo da carga e ainda não há previsão de liberação da rodovia. O motorista que segue para BH pode desviar o caminho pela MG-431 por Itatiaiosu. Da Itatiaia Emibe, Vitor Brandão.
O Emerson Pansieri acompanhou hoje, lá na Toca da Raposa 2, a apresentação de Zé Lucas. Esse jovem que chegou ao Cruzeiro, já chegou indo ao banco de reservas. Logo na primeira oportunidade, tinha nem 24 horas. Que estava em Belo Horizonte. Mancieri, como é que foi a apresentação do novo volante do Cruzeiro?
Pois é, foi uma apresentação que eu até mencionei isso na primeira participação, Pedro Abílio. Eu vi um jogador muito jovem, mas um jogador muito responsável, muito maduro em relação às atribuições necessárias de um atleta para jogar com a camisa do Cruzeiro Esporte Clube, né? Vai jogar com a camisa 5, vai ser aí um reserva do Romero,
vai ter essa oportunidade no time principal. É um jogador que deu para perceber também que tem uma formação muito boa de casa, né? Seu Paulinho e a esposa dele criaram muito bem o Zé Lucas. Isso aí ajuda muito em algumas coisas. E aí, ele fala aqui na turma do Bate-Bola sobre esse processo, né, da negociação com o Cruzeiro, celebrando a chegada ao Clube Celeste. Vamos acompanhar.
Ano passado teve muitas especulações, né, para onde eu ia, então eu deixava muito isso com o meu staff, que sabe muito o que fazer, sabe muito o que trabalhar por trás de mim, então eu confiei muito neles, e quando eles vieram esse ano com essa proposta do Cruzeiro, todo esse projeto que o Cruzeiro proporcionou, eu não tive como recusar, então eu estou muito feliz em estar aqui.
Eu perguntei para ele sobre o estilo de jogo, né? O que é que o torcedor do Cruzeiro pode esperar do Zé Lucas dentro de campo. Vamos acompanhar também essa expectativa, né, dele com a camisa do Cruzeiro, o que ele tem a dizer.
Minhas características, como eu falei, é bom desarme, bom passe curto, bom passe longo, bom box to box, né, que é a área como fala. E eu estou muito feliz em estar aqui, né? Repete, por favor, a pergunta.
Quem você se inspira na sua carreira?
Eu me inspiro no Casemiro, por toda a sua trajetória, né? Sua trajetória vitoriosa que teve. E aqui no clube eu tenho duas inspirações, que é o Lucas Romero e o Lucas Silva. São dois atletas, assim, muito vitoriosos no clube, que tem sua trajetória muito vitoriosa. E eu me inspiro neles e quero fazer meu nome também aqui, né, na história do Cruzeiro.
O Zé Lucas, né, novo reforço do Cruzeiro, vai vestir a camisa 5 e ele destaca que pode atuar como este primeiro homem, né, no meio campo, o homem de mais combate ali à frente à zaga.
Sei que a camisa 5 do Cruzeiro é uma camisa pesada, uma camisa histórica, onde até Mochará não, né, meu conterrâneo, Augusto Recife, que vestiu essa camisa tão pesada e fez história aqui no clube. Eu consigo fazer essa função de primeiro volante, sim, como eu já fiz na seleção, já fiz até lá no próprio esporte. Então, eu vou trabalhar muito no meu dia a dia, sem passar por cima de ninguém, com muita humildade, pra estar jogando, que é o que eu mais quero, né?
E mais uma pra gente trazer aqui, a expectativa, né, deste novo desafio na carreira. O que que você espera disso, Zé Lucas?
A expectativa é uma das melhores, né, aqui no Cruzeiro, nesse clube tão grande, tão receptivo como foi. E minha família tá aqui, como eu falei, assim, é muito importante para mim, para esse momento aqui tão especial na minha vida. E eu também sonho em fazer meu nome na história do Cruzeiro, um clube gigante, e sonho também em ganhar Libertadores, uma Copa do Brasil e fazer meu nome na história do Cruzeiro.
Palavras então do Zé Lucas, jogador que tem essa missão de ajudar bastante o Cruzeiro daqui para frente, né? O contrato foi estabelecido aí de 5 temporadas. José Lucas Gomes da Silva nasceu em Santo Antão, no Pernambuco. Vitória do Santo Antão, preferencial destro, volante, 1,74m, 70kg, títulos, bicampeão pernambucano e também foi campeão com a seleção brasileira sub-17, o campeão sul-americano sub-17 no ano passado. Tá aí um pouco do jogador que acho que deu para perceber, né? É muito tranquilo para falar, conseguindo verbalizar aquilo que pensa, e isso é legal. Jogador que conseguiu mostrar também essa satisfação de vestir essa camisa pesada do Cruzeiro.
É o Zé da Toca. Zé da Toca. E pode jogar com o Romero e na do Romero. Pode jogar com o Gerson e na do Gerson. Faz mais de uma função no meio de campo e chega no momento que o Cruzeiro está precisando, né, cara, desse jogador. Igual eu falei, até o jogo contra o Flamengo eu gostaria de ver minutos do Zé Lucas pelo Cruzeiro. Acho que o Arthur poderia dar minutos para, quem sabe, né, até utilizá-lo na Copa Libertadores ali, nessa função, e muita personalidade, né, cara? Demonstrou muita personalidade, faz conhecimento da história do clube, o que é fundamental. Muito legal, cara. Primeira impressão muito boa do Zé.
Boa escolha da camisa, gostou, Fabrício?
Gostei, essa camisa é pesada mesmo, mas ele sabe, né? Citou logo o Recifezinho ali, assim, corria pra caramba, mas eu acredito que ele tenha mais qualidade até pra sair pro jogo e tal. É isso, eu acho que tem que ter as referências, como ele citou ali, que é bacana, o Lucas Romero, o Lucas Silva, mas o importante, Zé, é você ter tua personalidade, respeito.
respeita, pega, absorve o que é bom dos jogadores que estão aí, Lucas Romero, né, que está fazendo uma baita temporada, mas não perca a sua essência, né, a sua qualidade de jogo, as suas próprias características. Ele já mostrou que tem personalidade. O mais difícil para o jogador na apresentação é isso aí, ó, num novo clube, é dar a primeira entrada coletiva, cara. Com 18 anos, há um frio na barriga, uma suadeira, foi aquela pizza embaixo do braço. O cara tremedeira, mas ele foi muito bem, explicou, tá um menino muito bem assessorado. Hoje em dia a molecada tá cada vez mais preparada, né?
Verdade. Já e chega assim, sabendo da história do clube, de ídolos, né? De citar Augusto Recife.
E foi legal ver a família dele lá, Marques, Panzi, Pedrão e Fabrício. A família tava toda lá, mãe, pai.
Eu vi o pai dele emocionado lá.
Sabe, e assim, todo mundo vendo, né? Que é uma oportunidade. A gente fez um conteúdo também, tá bem legal, nas redes sociais com o pai dele, com o Paulinho, o seu Paulinho. O Lucas já tinha feito uma entrevista com ele. Hoje a gente conseguiu fazer essa entrevista na Toca da Raposa. E o seu Paulinho também conhece a história do Cruzeiro inteira. Ele não, acompanha, eu gosto, eu... Não tive dúvida nenhuma, quando apareceu essa oportunidade, a gente trabalhou muito para que fosse o Cruzeiro, a gente queria vir para Belo Horizonte mesmo, porque a gente sabe do tamanho que é o Cruzeiro, a projeção que ele pode chegar no Cruzeiro, ele demonstrou muita satisfação em estar aqui.
E se eu pudesse dar um conselho para ele, assim, pessoalmente, é mais...